Bem-vindo ao Universo Who Podcast, episódio 17. Eu sou o Rod Reis.
Eu sou o Breno Costa.
Eu sou o Matheus Carvalho.
E eu sou o Ricardo Pinheiro.
Isso, estamos aqui de volta, reiniciando toda a maratona de gravações dos episódios de Doctor Who, né? E nesse episódio a gente começa com o primeiro episódio da sexta temporada, O Astronauta Impossível.
É isso aí, pessoal, tamo de volta. Isso. Mais 13 episódios pra vocês aguentarem a gente.
Agora semana a semana.
Então vamos começar. Eu queria, antes de falar do episódio, eu queria saber de vocês o que vocês acharam da morte da Elizabeth Sladen.
Cara, eu fiquei surpresa.
Pô, foi uma morte surpresa, né? Assim, como foi como o Tom Baker disse, ninguém sabia que ela tava doente, né?
Aham, então, nossa.
Ela era muito. Disse que ela era muito discreta, né? Ela não falava nada, ninguém sabia que ela tava tendo. Que ela tinha câncer. E falei assim, foi uma surpresa muito grande. Eu descobri pelo Twitter. Pela Cris Marques, do Falar Série Cris, ela tweetou isso. Eu falei, peraí, o que aconteceu? Eu fui procurar saber. Fui no Universo Who, vi o post que o Matheus tinha feito. Um post muito rápido que ele tinha feito devido às circunstâncias. Eu fui pesquisar mais e vi que realmente tinha acontecido. Eu fiquei surpreso, fiquei triste, né? Poxa, de todas as companions do doutor, talvez a mais conhecida, ela contracenou com... Nos 11 doutores, ela contracenou com 8 deles.
Ela contracenou com o terceiro, o quarto, principalmente. Foi realmente a época dela.
É.
E depois ela apareceu em especiais contracenando com quase todos. Só não contracenou com o primeiro, o oitavo e o nono.
Ela chegou a contracenar com o quinto, o sexto e o sétimo?
No especial de...
Ah, os...
83, o... The Five Doctors, que ela apareceu com o terceiro doutor.
Verdade.
Nessa no Five Doctors, ela já matou por uma atacada, né? Ela já pegou. Já aconteceu com mais de um de uma vez, né?
Pegou logo 5. Né?
Facilitou. 5 numa atacada só.
É, aí depois ela volta no School Reunion, né? E depois ela.
Ganha a própria série dela.
Aham.
Na quarta temporada, se eu não me engano, melhor. Na quarta temporada de Doctor Who, ela aparece ela e o elenco da série. O décimo doutor do Tennant aparece na quarta temporada da série, na terceira temporada também, que é o casamento de Sarah dela, alguma coisa assim.
É o casamento de Sarah Jane.
Isso. E na quarta temporada da série dela também aparece o Matt Smith com um episódio cheio de referências a companions da série clássica. Com a outra companion, que é a Jo Grant.
Tá aberto agora o caminho pra The Jo Grant Adventures, né?
É, eu pensei nisso, mas...
Nossa.
Eu acho que não...
Não
tem como...
Não tem condição.
Substituir, né? Eu tava muito ansioso pra próxima temporada da Sarah Jane. Eu acompanhei alguns episódios da última. E eu realmente achei que ia ter mais umas 3 temporadas, né? Assim, parecia que ela tava firme. Parecia que ela tava... Assim,
sim, ela já tinha... filmado 3 episódios, pelo que disseram, 3 episódios inteiros. Inteiros não, grande parte. E já tava em produção, tudo seguindo sequência pra fazer uma quinta temporada inteira.
Isso, mas a BBC tinha dado sinal verde pra mais 3 temporadas já, se não me engano.
Nossa.
Foi algo assim.
Agora sim, quando ela assinou esse contrato, não sei se ela já devia ter conhecimento da doença, né? Porque câncer não é uma coisa que você pega hoje e morre amanhã. Quer dizer, não geralmente, né? Então a BBC pelo menos devia estar de sobreaviso quanto ao estado dela de saúde, né? Mas se eles preferiram um contrato de 3 temporadas é porque ela estava aparentemente bem, né?
Uhum. E pra você ver que todos os amigos dela ficaram surpresos, né?
Ninguém, quase ninguém sabia. Quem sabia na equipe dela, da produção, pelo que eu sabia, provavelmente o diretor da BBC do País de Gales sabia. E pelo que eu vi das pessoas comentando, só ele tinha conhecimento e dizia isso claramente.
E ainda não deu nenhum comunicado a respeito da série? Quer dizer,
não, acho que nada oficial.
Nada oficial em relação a
Mas série. Deve ter sido cancelado, não tem como continuar com sem ela.
É, no máximo um episódio não.
É isso que eu tava vendo outro dia, que justamente o nome do último episódio da quarta temporada, que é Goodbye, Sarah Jane Smith. que é apropriado, né?
É.
Morbidamente apropriado.
Eu fui surpreendido também pelo fato que acho que a Sarah Jane ficou tão marcada para os fãs por ela ter sido, na época, ter sido uma moça jovem, nos anos 70, era uma menina praticamente, acompanhando o doutor, envelheceu, acompanhou a série, ela apareceu no School Reunion, e uma coisa que eu fiquei muito, muito tocado foi a frase que o Tennant falou sobre ela. Ele disse que ela foi minha companheira, eu cresci vendo, que eu me apaixonei, que eu me encantei, e depois ele falou, eu tive a honra de viajar numa tarde com Sarah Jane Smith, com a Liz Sladen, também o que o Tom Baker falou a respeito dela, muito bonito do que ele disse, eu fiquei assim, basicamente do Tennant eu fiquei bem tocado, assim, achei muito bonito o que ele falou sobre ela, sobre a pessoa, porque a gente conhece muito bem a personagem, mas não conhecemos tão bem a pessoa por trás da personagem.
Ah, mas você vê que a pessoa era muito querida, né?
Pelo que dizem, ela deu muito dela pra personagem, desde os anos 70,
é
isso.
É isso, então eu fiquei mais sentido justamente pela personagem, pela história que ela tem no Kenon do universo do universo da série. Mas assim, pela série dela em si, o spin-off dela, não tanto.
É, eu confesso que eu não vi quase nada de Sarah Jane Smith
Adventures. Mas de Sarah Jane
tem alguma
Smith
coisa...
Fala.
A aparição do 11º Doutor.
É isso, eu só vi a primeira temporada e depois a aparição do 10º e do 11º somente. Mas não, era um outro público, era um outro alvo, né? É compreensível.
Aham. Uhum.
Eu tenho aqui pra ver ainda.
E pra vocês verem que recentemente a gente perdeu o Brigadeiro também, né?
Sim.
Que vale comentar. Sim. E o Celestial Toymaker também. Foi um outro ator que participou da série clássica que morreu recentemente.
Vilão de... Melhor, ator quase que principal, antagonista do primeiro Doutor. Se não me engano, no arco 20, alguma coisa.
Aham, uhum, é. Mais conhecido pelo Alfred, né?
Isso
até o sim. Michael Caine aparecer.
É.
Mas, assim, então a gente fica triste. A gente precisava fazer uma menção sobre ela aqui, que a gente não teve a oportunidade de fazer. E que ela tá num lugar melhor... Com certeza, porque pelo que você vê as pessoas falando, ela era do bem.
Com certeza.
Howdy!
Doctor!
It's the Pond! Come on, hey. Pond! Hello, Pond! Come in!
So, someone's been a busy boy then, eh?
Did you see me?
Of course!
A stalker!
Alert!
Husband!
And Rory the Roman! Oh, come in!
Oh, yeah.
Hey, nice hat!
I wear a Stetson now. Stetsons are cool.
Hello, sweetie.
Vamos começar a falar do The Impossible Astronaut. Episódio 1 da sexta temporada. Foi dirigido pelo Toby Haynes.
Só uma curiosidade sobre esse fato do Toby Haynes ter dirigido o episódio. É o quarto episódio seguido de Doctor Who que ele dirige. Ele dirigiu, estreou Doctor Who com The Pandorica Opens, fez The Big Bang e depois fez o especial de Natal. E agora, primeira vez que isso acontece.
É o quarto em sequência, né?
Isso.
Escrito pelo Steven Moffat, tendo no elenco a Karen Gillan como a Amy Pond, o Matt Smith como o 11º Doutor, a Alex Kingston como o River Song, o Arthur Darvill como o Rory Williams. Como convidado especial, dá pra gente falar do Mark Sheppard, né?
Agora, uma curiosidade do Mark Sheppard, pra quem não lembra, ele faz, na série Battlestar Galactica, ele faz o advogado um advogado que todo mundo adora odiar na terceira temporada, o advogado que defende o Gaius Baltar dentro no julgamento que ocorre lá.
Ele faz uma
ele tá fantástico.
Ele faz uma ponta em praticamente todas as séries sci-fi que já passaram pela Terra, né?
O Firefly, se eu não me engano, também ele tá.
Firefly, Supernatural, ele faz The Middleman, que ele faz também, se eu não me engano. Fez, né? Já foi cancelada.
E aqui o Mark Sheppard faz o Canton Everett Delaware III.
É um nome bonito, pomposo, né?
É. Canton Everett Delaware III.
Que é como o próprio Dr. Dean, parece... né? Só existem dois no mundo.
Bom, a gente começa o episódio vendo que depois do episódio de Natal, a Amy e o Rory foram pra casa deles e ficaram uns 2 meses, né? Sim. Até esse primeiro episódio.
Isso, 2 meses de férias. E enquanto isso, o doutor mandava mensagem pra eles através da história, né? Participações no filme do Gordo e Magro, fugindo de prisões da Segunda Guerra, se escondendo em saias de burgueses do século XVII.
Sensacional. Não, a do Gordo e Magro foi sensacional. Foi minha também ele escondido na saia foi assim, muito curioso. Detalhe, tava nu, né?
É.
Ele tava sem roupa ali. Né?
Provavelmente ali ela tava pintando ele. Pintando.
É. No modelo, ele tava modelo
ali, isso.
É, aquela cena dos mosqueteiros entrando, né? A gente tinha visto no trailer e achado que era de um outro episódio, mas a gente viu que foi simplesmente uma apresentação engraçadalha do episódio. Né? É. Foi nada assim, foi só uma.
Parecia ser algo mais importante.
É, foi só uma bobeirinha que eles fizeram no começo pra mostrar que o doutor tava aprontando por aí. Uhum. E então, o Rory e a Amy na casa deles, eles recebem uma carta, né? Que eles suspeitam ser do doutor por causa da cor azul, que é azul da TARDIS.
E aí a carta chega justamente com um dia, né? Um local... E uma hora.
Uma coordenada também.
Isso, exatamente. E é claro que M, né? Tem que seguir. Claro que é do doutor.
É, aí, nesse momento, já mostra que a Riversong também recebe na prisão.
No hotel prisão dela.
Quando ela quer ir embora, ela simplesmente faz as malas e vai embora.
É, e tanto que o guarda tá até acostumado, né? Só faz pegar o telefone e falar assim, ô... Tá fazendo as malas de novo, senhor.
Aliás, parente, nesse momento contigo, o cabelo da Alex Gans tem vida própria, né? Nesse episódio tem mais vida própria do que nunca. Assistir episódio junto com uma mulher faz ela comentar o cabelo. Assim, fazer comentários a respeito do cabelo e dizer, pô, podia alisar esse negócio, né?
Fazer alguma coisa. Ricardo, dessa vez foi o cabelo, da outra vez foi os sapatos lobutando ela, né?
É. Mas é que eu falei pra ela, amor, mas o cabelo dela é um personagem da história. Então dá um desconto, vai.
Uhum. E aí eles vão pro lugar que tá marcado, eles encontram o doutor usando um Stetson. Que a gente já achou que ia ser a nova moda entre os fãs nas convenções. Não ia ser mais usar o fez, ia usar um chapéu de cowboy.
Mas ele aparece, um spoiler aqui básico, ele aparece com esse Stetson no final, lá pelo final. Desde o primeiro episódio ele tá usando o Stetson.
O que a gente vê no começo desse episódio é impressionante, né? Acho que nunca teve nenhuma começo de temporada que começou de um jeito tão...
Boa noite. Lamentamos informar a morte do Doutor, grande herói do planeta Terra e grande salvador da humanidade. Um momento. Temos um link agora de imagem com o momento de sua morte.
To stay back. Whatever happens now, you do not interfere. Clear?
That's an astronaut. That's an Apollo astronaut in a lake.
Hello. It's okay, I know it's you. Well then.
Thank you.
I'm sorry.
Pessoas planteiam e lamentam por seu herói. As Nações Unidas planejam iniciar um luto global em homenagem a seu grande salvador e protetor. Quem é você? Como? Quem é você? O que você está fazendo aqui vestido com essa roupa estranha? De volta às notícias, o casamento do príncipe vai ser transmitido para todo mundo diretamente de Londres. Boa noite.
É, assim, a primeira coisa que eu reparei logo é que, primeiro, foi início de temporada com episódio duplo. Isso é algo por si só inédito.
Uhum.
Mas assim que eu terminei de ver o episódio, a primeira coisa que eu pensei foi: caralho, o Doctor Who já começou a temporada com o finale. Porque ali dá pra ter. Tem todos os ingredientes: tem um vilão, tem um mistério, tem um paradoxo, tem um mistério da morte do Doutor, outro mistério. E então ali tem a River Song também. Importante.
Uhum. Não. É, assim, aquela cena, a gente tá vendo o final mesmo, né? Só a gente não sabe ainda o porquê que aconteceu tudo aquilo. É, a gente vê
meio que um paradoxo.
É, né?
A gente vê o início e o fim, né? O problema é que a gente ao longo da temporada a gente vê todo o meio.
Uhum.
Isso, a gente se sente na pele da River Song ali, né? Com spoilers pro doutor.
É engraçado que a gente vê aquela cena dele morrendo, né? A gente vê como se a gente fosse pelos olhos do doutor. Do astronauta, do Canton e do silêncio, que aparece também na hora que ele toma o tiro lá do astronauta. Só que depois a gente começa a ver a história pelos olhos da Amy, do Rory e da River Song.
Exatamente.
É. Sim. Que a gente, junto com ele, sabe que ele morreu, né? E que, assim, a gente... Vamos explicar que quem morreu foi um doutor do futuro.
Um doutor 200 anos mais velho, né?
Isso. Um doutor 200 anos mais velho que... 1103 anos, exatamente. Ele que chamou todo mundo, inclusive o Canton,
doutor.
Né?
E o próprio doutor.
Ele recrutou todo esse povo pra estar naquele momento que... Quando você revê o episódio, você presta muito mais atenção no que ele vai fazer, né? Você sabe que ele tá com uma cara realmente de que ele vai se suicidar. Ele tá indo pra morte.
Que ali é a despedida dele, né?
Aham, uhum, por isso que ele fez questão de que as pessoas estivessem lá e fez questão de que botassem fogo no corpo dele pra destruir. Isso eu acho até que é uma coisa que o Moffat usou pra ver que ele não... Ele morreu mesmo, né? Naquela hora.
Exatamente. Sim,
mostrou, cortaram o ciclo de regeneração dele.
Já deu pra ficar com a dor no coração ali, naquele momento que o Matt Smith começa a se regenerar, de quando ele for sair da série, né? Já dá um aperto no coração já. E outra coisa, outra curiosidade, quer dizer, pra quem assiste o Doctor Who Confidential, não é curiosidade, né? Mas o Quentin Dellaway, terceiro mais velho, é feito justamente pelo pai do ator Mark Shepard. Ah. Eles conseguiram juntar o pai e o filho.
Ah, o nome dele é William Morgan Shepherd.
Isso, exatamente. E no Doctor Who Confidential revelam, mostram isso, né? E, então quem não assiste o episódio e não assiste o Confidential tá perdendo metade da experiência aí, como disse o Mano no Twitter. Doctor Who é a única série que sai dois episódios por semana.
É uma série que você tem que ter os extras, né?
Com certeza.
Bom, então, continuando, eles encontram o doutor do presente, né? Que também não sabe o que aconteceu. Eles evitam de soltar o spoiler pra ele. E de acordo com uma recomendação do doutor do futuro, eles vão pra 1969. O doutor do futuro menciona o espaço, né?
O homem espacial, espaço, né?
A lua. Então você vai começando a entrar na história, né? Depois desse baque, aí você realmente começa a se interessar pelo que tá acontecendo pra saber, tipo, aonde vai dar, né? A TARDIS aparece no Salão Oval.
Salão Oval, em pleno Salão Oval do presidente Nixon, né?
Essa é a frase do Canton, né, pro presidente, falando: você não foi minha primeira opção pra essa missão. Isso tudo bem, você também não foi minha primeira. Também o seu nome não foi minha primeira opção pra presidente.
É.
Foi, genial.
Lembrar que o Nixon não era lá muito popular. Lembrar que o Nixon foi um dos poucos casos do presidente dos Estados Unidos, se não o único, que pediu que renunciou, né? Caso
Watergate.
É.
Extremamente impopular. O Bush filho quase foi tão impopular quanto ele.
Isso, é o escândalo de Watergate que eu tenho certeza que vai ser revelado que foi o doutor que causou.
Mas eu gostei da entrada do doutor no Salão Oval. Eu gostei quando eles mencionam que lá no começo, a Riversong falando que vai para um planeta chamado América.
O tapa que ela dá nele quando ele ressurge das cinzas do banheiro público.
Uhum. Quando ele, eu acho que eles fizeram uma homenagem aos Estados Unidos, o que eu acho que é uma homenagem válida, porque os Estados Unidos está recebendo muito bem a série, né?
Com certeza.
Foi a maior agência da história do BBC América.
Eu acho que negócio, eles estão tentando aproximar também, né? Então nada melhor para eles aproximar. Uma série em inglês aproximada da série americana, fazendo referências à série americana, não fazendo uma referência que seja meramente uma piada, né? Mas fazendo uma referência, colocando acontecendo lá. Vai ter Torture, que agora vai ser, porque agora é coprodução, né? A partir de julho, mas eu achei bacana, eles encaixaram a série, eles arrumaram gente de encaixar logo os dois primeiros episódios ambientados nos Estados Unidos. Então assim, já prende os americanos pra ver. Provavelmente o terceiro episódio já é no espaço, já vai ser o do Neil Gaiman.
Não. O quarto episódio. O terceiro episódio é o dos piratas.
Ah, o dos piratas. É ano passado. E aí vai puxando pra lá, mas já vai criando aquele vínculo, já vai puxando com ele, e o pessoal já pegou, opa, nos Estados Unidos. E no Velho Oeste, né? No ambiente, no meio do deserto, lá que encontra o doutor, que é uma coisa mais icônica para americano do que o Velho Oeste, acho difícil.
É isso, é como o produtor falou, são coisas icônicas que eles colocaram. Foi o deserto, para relembrar os filmes de western americano, né? Clint Eastwood, John Wayne, colocaram o ônibus amarelo, o Stetson, o carro que o doutor tá deitado, são todos símbolos, assim, né? A lanchonete que eles vão, é toda típica americana daquele beira de estrada interior, né?
Uhum.
Inúmeras referências justamente pra fazer um episódio pega fã americano, já que até a estreia foi nos dois países simultaneamente, né?
Uhum.
E no Canadá, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido.
E
uma diferença de horas, né? A BBC América foi 9 horas da noite, na outra foi 6 horas, mas ela tem um fuso horário.
Inclusive, esse episódio saiu até cedo, saiu cedíssimo o release desse episódio, tá estranho aí. Não sei se foi por causa da BBC América, se foi. Não sei o que foi. Sei que 1 hora da tarde, 2 horas, já tinha um release de episódio.
Nossa.
Maravilha.
Nossa.
Continue assim.
Aham. Ah, do jeito que o pessoal tá empolgado, vai ser assim mesmo.
Com certeza.
Tomara. E uma coisa legal também é o Moffat, ele já falou explicitamente que ele tá fazendo também uma homenagem ao homem indo pra Lua, né? A todo o evento do homem ir pra Lua. Também tá bem abordado nesse episódio.
O homem indo para a lua ou não, né? Como muitos acreditam.
É, né?
minha avó morreu dizendo que o homem não foi à lua. Mas os caçadores de mitos provaram que o homem foi à lua. Então...
Tá, então rola todo uma conversa do doutor com o Nixon, que ele fala que ele é o agente da Scotland Yard, né? Ele tenta convencer o Nixon a ouvir ele. Porque... Aí
convence justamente graças ao Delaware, né? Ao Delaware.
Isso. Uhum. É, porque o Nixon, ele revela que ele tá recebendo telefonema de uma menininha pedindo socorro. E aí isso assusta ele, foi isso que fez ele pedir ajuda pro Canton Delaware. E aí você começa a ligar todo o fato do astronauta que apareceu e matou o doutor. O astronauta indo atrás da menininha, né? Tá, começa tudo a se interligar.
Começa a ficar uma história bonitinha, como o Moffat gosta.
Uhum. E aí, nesse ponto, né, toda essa discussão que é muito engraçado quando ele pede uma equipe mobilizada da SWAT, 12 Jimmy Dodgers, um café e um fez. Que é, o fez vai aparecer sempre, né, agora. Pelo menos com esse doutor.
Referência cultural de Doctor Who agora.
Não, e o pessoal abraçou, né? Assim, ficou. E eu acho que tem que aparecer mais porque o pessoal gostou bastante. Os fãs.
Porque assim, o próprio Matt Smith, quando ele foi conversar com o Moffat pra fazer o 11º, a roupa, vamos assim dizer, a caracterização, ele queria muito o chapéu. Ele queria, mas tipo, não colocar no chapéu o personagem, então ele acabou. O Moffat meio que cedeu essas coisas. O Fez uma vez ou outra ali, o Stetson agora.
Uhum. E outra coisa também, né? Cada vez que eles fazem isso, aparece um bonequinho novo, né? Pra gente gastar dinheiro. Tá, agora vamos falar do momento em que aparece o monstro mais esperado dessa fase.
O monstro alardeado desde da primeira e da quinta temporada, né?
Primeiro episódio da quinta temporada.
Prisioneiro Zero já falava que o silêncio irá cair, né? Todos esperavam um evento e acabou sendo um monstro da mente de Moffat, mais um pra povoar os cantos escuros junto com os anjos lamentadores, né?
Uhum. É assim, não que ele seja quase um anjo, né? Mas enquanto você... O anjo, se você não olha, ele te ataca. Você tem que ficar olhando pra ele e não piscar. No caso do silêncio, você tem que também ficar olhando pra ele, né? Se você vira as costas, você esquece.
Ou então tira uma foto, como a Amy faz, né?
Só que depois ela não lembrou de ver a foto.
É, isso daí é justamente, é isso que eu acho que vai puxar depois da temporada.
É uma coisa bem assustadora, né? Você tem um monstro que ele pode fazer o que quiser com você. Inclusive te pulverizar.
Te despedaçar.
Né? E depois você olha, você vira as costas e não sabe, não lembra de nada. Né? E toda vez que acontecia isso, dava um desespero. E meio uma vontade da risada, né?
Todas as cenas em que se deparam com ele, tanto o Rory, a Amy...
A River Song.
São cenas de tensão extrema, né? Que você primeiro vê aquela cena, aquele chupa-cabra de terno. Depois, de repente, eles viram, opa, vamos tomar um chá.
É. Acabou. É. Não, assim, olha aí, vê se tá tudo tranquilo. Ele olha, toma um puta susto. E quando ele volta, não, tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Não, eu gostei. Eu gostei muito do monstro. Eu acho que ele tem um potencial... Apesar assim, de não ter mostrado muito, pareceu que ele tem um potencial para ser um clássico, né?
Não tenho dúvida.
Inclusive, eu lembro que no site do Universo Who apareceu a foto daquele quadro, né? O Grito.
O Grito.
Que é muito igual, né? O carinha berrando com o silêncio. Né? Então, pessoal que tá ouvindo, dá uma olhada no quadro Grito, vai ver que, na verdade, é um silêncio que tá sendo mostrado lá.
Mas assim, eu acho que ali no caso, pelo menos o que eu vejo na minha teoria, difere da sua, assim, no aspecto de que, na verdade, são as duas figuras que tem no lado esquerdo atrás do quadro. É. E ali no meio é a pessoa que vem do silêncio.
Mas ao mesmo tempo a gente relaciona a primeira pessoa que tá no primeiro plano por causa do formato da cabeça.
Eu penso assim, eu acho que pelo formato da cabeça, pela a hora que o monstro tá gerando toda aquela energia pra destruir a pessoa, ele faz uma boquinha assim, meio de... gritando, sei lá, mas também é uma coisa que...
Ele vai absorver a energia da pessoa ali, né?
Aham. Uhum. Mas aí também é uma interpretação de cada um, né? É a mesma coisa que você ver aquele quadro do Toulouse-Lautrec, que tem o quarto doutor.
É. O doutor, acho que já é intencional essas referências a quadros famosos, até porque, como ele acabou visitando Van Gogh, né? Vai saber se ele não andou visitando outros pintores famosos.
É. Bom, e...
Aí ele tem um episódio que ele faz referência a Picasso.
Assim, algo interessante, anteriormente, que eu acabei não citando, é quando a TARDIS aparece no Salão Oval ainda, e o escudo deixa invisível. Isso é algo, assim, inédito. A TARDIS nunca ficou invisível. Na verdade, no máximo, a TARDIS ficava escondida e eles entravam. Mas, assim, ideia original da série, a TARDIS era pra ser invisível, na verdade. Isso há 50, 40 e poucos anos atrás. Mas acabou virando essa cabine azul. E isso do... Eu não sei se pode ter a ver com o fato da River. Quando o Moffat criou o episódio, é uma curiosidade aqui dizendo que ele se baseou justamente na série clássica. Muitos conceitos do episódio vêm muita coisa da série clássica aí. Ele pegou algumas coisas da série clássica pra fazer algumas, digamos, referências bem sutis.
Uhum.
É, não, assim, é a primeira vez que a TARDIS fica invisível, porque é a primeira vez que uma pessoa que sabe tá pilotando ela, né? A Riversong, essas cenas dela mostrando que sabe dirigir mais que o Dr. TARDIS é ótima. Desde que ela descobriu que o barulho era o freio de mão puxado, agora o escudo, o scanner, tudo ela que sabe fazer.
É, mostra que ela sabe muita coisa, né?
Ela aprendeu a pilotar a TARDIS com a pessoa certa, né? O doutor não tava disponível no dia.
Com certeza. E por isso que ela já é uma personagem até favorita de muita gente. Inclusive, uma das minhas personagens favoritas aí. A segunda ou terceira favorita já. Apesar de poucos episódios. É uma personagem que tem uma história muito... Uma das melhores histórias aí de personagem pra ser contada ainda.
Uhum.
Ah, sim. E ela tá aparecendo mais agora com o Matt Smith. Interessante que ela fala isso no episódio, né? Ela fala aquilo que a gente já sabe. Elas vão se encontrando no sentido contrário das suas linhas temporais.
É, e cada vez que ela encontra o doutor, ela sabe. Ela sabe menos. Não, ela sabe mais dele. E...
Não, ele sabe
não,
mais
não.
dela.
Não, na verdade,
sabe...
não é
ele sabe mais e ela sabe menos.
Isso.
Não, então
até
como
porque,
que é?
Não, porque
agora, assim... nesse episódio, ele encontrou com ela, ele já sabe de Pandórica, ele já sabe do silêncio da biblioteca, tudo que acontece, e ela não sabe ainda, então. Cada vez que eles foram se encontrando agora, ele sabe mais e ela sabe menos.
Uhum,
até
ela fala
até o primeiro encontro deles, em que o doutor sabe tudo dela.
Não, o doutor não sabe nada dela.
O doutor não sabe nada dela e ela sabe tudo dele.
Não.
O primeiro encontro dela com
ele.
Ah,
não, o contrário, perdão.
É, o primeiro encontro dela com ele, ela fala que ela era uma adolescente, né? Bem como a Amy.
Isso, exatamente. O Rory vê a Amy, né, no que ela descreve. Uma jovem impressionável, isso. Em que o homem maluco caiu do céu e sabia tudo sobre ela.
Uhum.
O efeito que tem na pessoa. E o Rory fala, eu sei bem como é isso, né? Ele viveu isso de perto com a Amy.
Então, o que eu entendi é que quando ele encontra ela, nesse primeiro encontro dela com ele, ele sabe tudo o que aconteceu com ela, isso. E ela não sabe nada.
E é por isso que ela mesmo fala que ele conquista ela dessa forma.
Uhum.
Na biblioteca, quando ela morre, ela tem um diário com tudo que ela já viveu com ele, e ele nunca tinha visto ela na vida dela.
Exatamente. É. E é uma puta história de amor trágica, né?
É, isso, nesse episódio, assim, que estavam discutindo, que é a primeira vez que ela confirma que as linhas temporais dele são de trás pra frente. São ao contrário, porque antes ficava assim.
Não
dava pra
certeza.
Descobrir isso, mas não tinha certeza se era ao contrário ou se eram fatos perdidos que eles viviam, sem linha de tempo fixa.
Uhum.
E agora deu pra saber já isso aí.
Fora de ordem, não.
Inclusive, isso abriu até um buraco, tava discutindo com o Matheus no Twitter, um outro Matheus, que a River fala no episódio da quarta temporada que o doutor, antes de morrer, leva ela pra ver as torres cantarem e dá ela a chave sônica. E, inclusive, o doutor morre nesse episódio e não levou a River Song pra fazer isso. Aí tem que ver como é que o Mofá vai consertar
não,
isso.
Ah, mas
de paradoxo aí.
Não, mas não é esse doutor, né? É um doutor do futuro.
Não, ela fala pro Tenant.
Não, esse é o 11º, né?
É, não, ela não fala ela o 11º. Ela fala
pro Tenant que é um doutor mais... olhar mais velho.
Aham.
Ela fala pro Tenant que é um novo doutor que vai levar ela.
Então, mas não é o Matt Smith. É um doutor que pode ser o 15º, 17º, sei lá.
Desde que
ela na série não vai até... Não, não dá pra deixar ela mais jovem.
Desde que quebre o... A barreira de regeneração do doutor, né? Senão só tem mais um doutor.
Não, mas já, isso já não tem. Isso
já caiu, hein?
Já caiu, já.
É, já caiu. Sarah Jane, né?
Agora, eu acho. É,
essa série Sarah Jane.
Na época do negócio do Tom Baker também, uma citação do quarto doutor, usaram isso também.
Quando eles viram que o bicho tava pegando e que a série ia ficar 60 anos no ar, eles, opa, vamos quebrar isso aqui, que isso não vai pegar pra
frente. É, então... o primeiro encontro dela talvez nunca apareça. E eu acho que não tem que aparecer também. Eu acho que a partir do momento que fechar a história da Riversong, não precisa mostrar mais nada. Na minha opinião. Acho que dá um puta fechamento foda pra ela. E aí deixa todo mundo com aquela dor de que, puta, a Riversong foi um personagem legal nesse, né? Porque... Pelo que mostra, assim, eles viveram muito junto.
É a menina dos olhos do doutor, né?
Aham. Uhum. Só que isso, depois do que ela fez, que foi o que gerou ela indo pra prisão, pra né?
Isso tem que ser mostrado.
Isso sim.
Vai ser mostrado nessa temporada, né?
É, e ainda tem que mostrar como que ela virou professora, né?
Isso. Não, mas assim, o Mafá já falou que nessa temporada, definitivamente, vai ser revelado quem é Riversong e o que ela fez. Ele falou isso já no Confidential desse primeiro episódio. Que não se preocupe que Riversong vai ser revelado quem é nessa temporada.
You okay?
Yes. I just felt a bit sick. It's the prison food, probably. When I first met the doctor, long, long time ago, he knew all about me. Think about that. Impressionable young girl, and suddenly this man just drops out of the sky, and he's clever and mad and wonderful and knows every last thing.
O doutor consegue rastrear a ligação da menininha, né?
Isso.
E...
Melhor, ele deduz ali, né?
Não, e é uma coisa bem Sherlock, né?
É. Como, aliás, isso já aconteceu mais de uma vez na temporada passada, primeira vez nessa.
Isso.
Então, o doutor vai nesse lugar, ele acha um galpão abandonado com umas roupas de astronauta. A Riversong, ela desce por um bueiro, vai pra como que fala, tipo...
Dos túneis, pra rede de túneis que
tem embaixo. Ela acha uma rede de túneis embaixo do galpão, e aí ela encontra os Silences lá embaixo, vários.
E os Silencezinhos.
Aham, como se fosse eles morando lá, né? O lugar onde eles vivem.
É interessante que eles já nascem de terno, né? São seres estilosos.
E onde eles estão, tem uma TARDIS que é a TARDIS que a gente vê no The Lodger.
Isso, dentro da escotilha tem uma TARDIS exatamente igual. Inclusive, isso foi o que levantou as suspeitas de que, durante a quinta temporada, em vários episódios, há já indício da presença do silêncio. Então, outra coisa que eu achei estranho também foi porque, pra mim, o silêncio, esse monstro do silêncio, esse chupa-cabra, era um monstro só. E acabou sendo uma raça, né? Mostrou que é uma raça.
Nesse momento, eu acharia melhor se fosse um vilão.
É, ia ser mais icônico, né? Ia ser mais dramático.
Assim... Acredito assim, que talvez esses silêncios trabalhem não, sejam meio que chefiados por um vilão maior.
É, porque assim, raça de monstro antagônico ao doutor já tem Dalek, já tem os Cybermen, já tem trilhões de raças. Agora, vilões únicos tem o Mestre, Haslon, e assim, são monstros que são vilões que ficam na memória, que marcam, justamente por serem únicos.
É, talvez o que aconteça é que desses bichos, que é o que aparece quando o doutor morre, que aparece pra M, seja o vilão, né? De repente, né? Um deles é o que realmente importa. Mas
Depois da quinta temporada, em Moffat eu confio, né?
Todos nós. E outra coisa, quando a Amy vê o silêncio, ela começa a sentir enjoo. A mesma coisa acontece com a Riversong. Só que depois a Amy fala que ela tá grávida.
Mas é que tá, o que parece pra mim ali é que quando tanto ela... a River quanto a Amy, quanto a mulher que simplesmente explodiu, ou seja lá o que foi aquilo, ele suga energia, pelo que parece. Ele suga energia da pessoa. É por isso que tanto a River quanto a Amy ficaram cansadas, ficaram meio que enjoadas.
Uhum. Só que tem a questão de que a Amy, ela tá grávida, ou não tá grávida?
Não, eu acho que ela tá grávida.
Eu acho que a Amy, eu acho que a Amy chegou à posição que tá grávida por conta do enjoo.
Nossa, já existia essa teoria desde o Time and Space, dos dois episódios, mini episódios especiais pro Comic Relief.
Não, eu acho que talvez ela não esteja grávida. Eu acho que quando ela encontra o silêncio no banheiro, ele fala, você tem que falar pro doutor o que ele precisa saber e o que ele nunca vai precisar saber. Né? Será que o monstro não colocou isso na cabeça dela pra ela falar? Porque ela chega não. E fala, né? Eu preciso falar uma coisa urgente que é muito importante.
E outra coisa, ela tá enjoada, né? Enjoada é um sintoma. Enjoo, muitas vezes, é um sintoma.
Tá, mas a Riversong também...
E quem garante que a Riversong não tá grávida? Ela... Não. Ah, pode ser o mistério da temporada.
Aí já virou viagem. Eu só acho o seguinte, pode ser que ela se sentiu enjoada e com isso ela deduziu com uma sugestão feita pelo Silence que ela esteja grávida. E ela realmente não esteja. E ela relacionou isso por conta do enjoo e ele sugeriu, então ela ligou os pontos e erroneamente acha que está esperando um filho do Rory. E na verdade não está. É o que eu
acho. Ela pode ter ficado grávida durante 2 meses, ter feito exame, não sei, e já saber de antemão isso.
Isso é o segredo dela mesmo.
Isso é algo que não foi explorado.
Mas eu acho muita coincidência, no caso as duas, né, tiveram enjoo, e o enjoo é um dos sintomas uma mulher tá num período que tá grávida.
Mas isso é uma história que ainda vai se desdobrar, isso ainda vai ser...
Enquanto eles não falarem ela tá grávida, ponto, eu acho que tá aberto.
Enquanto não tiver ultrassom com o bebê na tela, tá aberto.
Uhum. Aí a gente vai pro final, né, onde a Riversong e o Rory estão lá embaixo, nos túneis com aquela TARDIS de esquisita. O doutor, o Canton e a Amy estão em cima. Eles encontram com o astronauta. O astronauta derrubou o Canton e aí o astronauta tá prestes a talvez atirar o raio no doutor, quando você vê que quem tá dentro do astronauta é a menininha que tá gritando pro socorro.
Aí a Amy faz o que qualquer um faria se tivesse visto a cena do lago, né? Ela pega a arma pra poder atirar no... Eu acredito, se fosse eu no caso ali, eu faria a mesma coisa.
Foi uma coisa bem impulsiva, né?
Com certeza. Você vê o doutor morrendo, você sabe que pode evitar isso. Mesmo a Riversong dizendo que criaria um paradoxo, mas você tem que arriscar as suas chances.
Ela não tava nem aí, ela foi lá e... Na verdade, o que todo mundo pensava ao ver o trailer com essa cena era que era o cliffhanger já no meio da temporada, né?
Uhum.
Isso.
E foi um cliffhanger bem fraquinho, na minha opinião, né? Uhum. Eu acho que... Você sabe que a Amy não matou o astronauta porque ele volta. Você sabe que ela não fez nada com o astronauta porque a Riversong deu vários tiros nele quando ele acabou de matar o doutor e não fez nada. Então você sabe que... Sabe o que aconteceu depois dessa cena? Tanto faz como tanto fez. Né? O que importa é o próximo episódio inteiro.
Só serviu pra ela deixar o doutor puto com a política anti-armas dele, né?
Help! Help me! That's it. The astronaut.
E agora eu vou perguntar pra vocês o que vocês acharam.
Olha, eu gostei muito do episódio. Começou com a narrativa meio... Vamos juntar aqui os cacos do final da temporada passada, do Natal, vamos ambientar o pessoal aqui, como é que tá tendo. Mas uma fala mudou muito rápido de ritmo, já com a introdução do silêncio, com a morte do doutor, com a reunião dos quatro, de Riversong, Amy, Rory, e acabou virando praticamente dois episódios em um. Até os 15 minutos é um clima, e dali pra frente já é, como eu tinha dito, clima de final de temporada já.
Eu achei que o episódio parecia mais a continuação de um arco de duas temporadas do que o começo de uma temporada, mas eu gostei do ritmo do episódio, gostei das mudanças, gostei, até assim, o cliffhanger não foi assim tão chocante, mas há muita coisa a ser vista no, na continuação, fica muito vago ainda.
Eu achei o início de temporada, pra mim, inédito, na forma como foi, a narrativa, como disse o Breno, dividido, dá pra ver dois ritmos completamente separados, em dois momentos. Deixou mais perguntas do que respostas. Eu tô curioso, bem curioso pra ver. E o vilão, assim, apesar de eu ter uma opinião particular sobre o vilão, que eu falo depois, assim, o vilão realmente mostrou em parte o que veio pra dar sustos, né? Fez a Cláudia ter pesadelos com ele.
Mais do assim, que os anjos?
Acho que mais do que os anjos. Ela acordou esses dias, um momento, falando comigo. Eu falei, calma, vai, calma.
Não, é porque os anjos... Os anjos, daquele episódio da quinta temporada, o Time of Angels, com os anjos fugindo, se mexendo, quebrou totalmente o encanto que tinha pelos anjos. Anjo que é anjo, não se mexe e mata a gente. Só rapidinho, Rod. Ficou bem claro assim, esse episódio, até pela trilha sonora, de um assim, de aclimatização do início pro do final, cena espaço aberto para cena espaço fechado, cena de dia bem claro, com iluminação diferente, à noite com um clima mais pesado, justamente para poder ficar bem definido o que era o início real da temporada e o que era o... Vamos ambientar vocês aqui no iniciozinho aqui e vamos dar um momento de alegria.
Uhum. É verdade, é bem clara a diferença até nas cenas, como está a filmagem, plano aberto, plano fechado, ambientação, lugar aberto, com iluminação natural, à noite, depois, tudo fechado. É realmente claustrofóbico, é bem, sai de um ambiente bem aberto para claustrofóbico.
Sai de espaço aberto para um galpão e de um galpão para um túnel com a escotilha no final, sendo cercado pelo silêncio, né? Ou seja, mais claustrofóbico que isso, só preso no elevador.
Bom, deixa então eu falar o que eu achei. Eu achei que o episódio foi bom, tá? Não foi a melhor premiere de temporada, mas foi talvez por ter sido duas partes. Pra mim, deixou o ritmo muito lento. Acho que foi uma construção muito lenta pra uma coisa grandiosa. E a gente, no final, a gente fica sem saber muito o que vai acontecer, né? Você tem muita coisa sendo mostrada. Você sabe, você vê um astronauta que mata o doutor e depois aparece com uma menininha dentro. Você vê uns bichos que são silêncio, só que você não sabe ainda qual o papel real deles. Aparece a Riversong, que você ainda não sabe quem é ela. Então, você não sabe qual que é o papel do Canton III. Eu achei que mostrou tanta coisa e eu achei legal, mas eu quero ver a segunda parte. Eu achei que foi muito lento, né? Achei que a construção muito lenta. Foi só abriu as cortinas só, né? Pra mim, eu senti isso no episódio. Eu achei que lembrou muito a série clássica. Pela série clássica ser lenta, né? Tomar um tempo maior construindo as coisas e o clímax. Uma coisa que eu achei legal também é que a TARDIS agora está uma grande família e não se via isso desde o Quinto Doutor. Você vê que eles têm muita liberdade para montar duplas. Então, aparece o Rory com a Riversong, aparece a Amy com o Canton, aparece o Doutor com outro, sabe? Todo mundo tem um papel. E isso eu acho legal, né? Eu acho que a TARDIS, quando ela tá mais com mais pessoas, fica mais interessante. E o Canton, ele lá, né, de novo, mostrando pra quem tá começando a ver a série agora, né, ter aquele olhar de, putz, a TARDIS é maior por dentro que por fora, né. Então, o Moffat fez questão de explicar a série de novo, pra, eventualmente, quem começou a ver da sexta, não ficar tão perdido.
É isso, assim, esse início de temporada... foi o contraponto perfeito para o início da quinta. Porque se no início da quinta ele teve que tomar o tempo dele para apresentar Doutor Novo, Companion Novo e Cenário Novo, nesse aqui ele já pode começar direto dando a bicuda na bola já, porque não teve que apresentar personagem novo. É a primeira vez que não troca nem Doutor nem Companion. Então ele teve todo o tempo para desenvolver somente a história, o arco principal e o bloco de episódios dele, né?
É, eu concordo quando o Matheus fala que parece a continuação de um outro episódio, porque desde a quinta temporada parece que é uma história só.
Isso é uma característica do Moffat, isso, né? Ele tá fazendo um blocão de temporada.
É, como a minha esposa fala, ele faz um novelão.
É, exatamente.
Acho que a diferença que eu vejo é justamente essa, entre a era do Russell e essa, e a do Moffat, é que o Russell se focava em cada episódio, com cada história. E montava uma temporada com uma história meio... um elo não tão forte quanto o Moffat faz atualmente, que foca muito mais na história da temporada, num arco. Tanto é que eu acho que o Moffat pega essa visão do que ele tinha como fã desde pequeno da série clássica, porque a quinta e sexta temporada são um grande arco. A quinta temporada tem histórias separadas, mas a sexta temporada é mais um arco, digamos assim, um arco dentro desse arco. É um arco com as histórias que são mais conectadas ainda.
Uhum.
É isso, porque o Russell ele fazia a temporada mais a toque de caixa, né? Cada episódio separado. Não tem nenhum elo principal entre elas. E chega no final da temporada, vamos fazer algo aqui megalomaníaco. Junta três inimigos aí e bota pra atacar o Doutor. E ficava uma coisa meio assim. Ficava muito.
Tinha um Bad Wolf na primeira temporada, um Torchwood na segunda.
Ele pegava. Fala, Richard. Ele espalhava alguns elementos ao longo dos episódios, de forma que você pudesse fazer uma amarração. Mas muito sutil.
É, você vê que na era clássica, se você pegava um arco no meio, você não entendia, né? E tinha arcos longos até, né?
Arcos de até 11 episódios.
Então, se você pega você tem que pegar do começo até o fim.
É isso. E assim, não é que
é bem isso.
O método do Russell seja pior que o do Moffat e vice-versa. Cada um com seu método, melhor pra gente que
então,
tá acompanhando
todos
aqui.
São eras diferentes, são escritores diferentes, são...
Eu acho que são coisas diferentes,
melhor que o
outro. É, sim, é por isso que a série tá aí até hoje, porque ela vai se reinventando, né?
Um parênteses que me lembrou rapidamente, Jornada nas Estrelas seguia muito esse modelo de série semana a semana, cada uma coisa diferente. Quando chegou aquela série que é baseada na estação, Deep Space Nine, que é um grande novelão, teve muitos fãs antigos de Jornada que criticaram. Mas Deep Space Nine é tida talvez como a melhor de todas, em termos de roteiro, alguns dos melhores roteiros. E foi uma série que é toda amarrada. As sete temporadas são amarradas. Não tem muito onde correr.
É que tem histórias que você precisa de ter mais de um episódio pra desenvolver ela bem,
pra,
né?
Pra poder contar. Poder contar bem. Então, assim, eu não acho que seja ruim. Eu acho que é bom. Acho que são... Viva a diversidade.
Uh-huh. É o que eu achei nesse episódio foi que a história precisava ter mais de um episódio pra ser contada. Só que...
Muita informação.
É, só que esse episódio foi muito apenas um brilho do que tá por vir nessa temporada, né? Então...
Se o início foi assim, você já sabe que pode esperar do resto da temporada, né?
Eu acho que é um episódio que deixou a gente com mais perguntas na cabeça do que respostas.
Com certeza. Então, eu achei Eleventh Hour melhor, como primeiro episódio de temporada, mas esse teve muito mais conteúdo, e se você for ver que é tudo isso que vai ter na temporada, né? Você viu exatamente... O começo, você não viu só o próximo episódio.
Ponto de partida pra uma temporada, né?
Você não vê só o próximo episódio, você vê a próxima temporada inteira começando.
Tem coisas que parece que vão só sair mesmo no final, no
terceiro
episódio.
Uma coisa que eu queria falar do Matt Smith, eu já tava convencido por ele antes, eu fiquei mais convencido ainda. Eu acho que ele é um doutor que é muito bom, se você for ver que ele ao mesmo tempo, sim, de uma hora para outra ele muda de uma criança para um gênio quase maligno, né? Ao mesmo tipo, de uma hora para outra ele é muito bobo e de uma hora para outra ele vira tipo uma pessoa assim meio com um lado sombrio que é dificilmente, assim, não foi muito mostrado na história de Doctor Who, né? Eu acho que o Matt Smith ele consegue ter momentos em que você tem um certo medo do doutor, né? E eu acho que O Moffat, ele vai mostrar isso, já, ele já falou, né, que vai mostrar o lado sombrio do doutor.
Ele quer tirar toda essa ideia de o doutor sendo um grande herói, que é algo que ele mesmo afirmou, que é algo que o doutor nunca quis, nunca pretendeu ter.
Mas o Tennant era um grande herói.
É, justamente.
Sim. Né, eu acho que, se eu não me engano, o quinto doutor, não, o sexto doutor...
Ele era meio anti-herói.
Ele tinha uma coisa mais de... mais sombria, assim.
Sombria, isso.
É, sim, o Matt Smith é bem... Eu acho o Matt Smith bem Tom Baker.
Eu vejo o Matt Smith meio uma mistura Colin Baker com o segundo doutor, que é
o Patrick Troughton.
Isso.
Ah, eu acho o Matt Smith muito mais Tom Baker. Ele tem aquele quê de palhaço, né?
É. Então, Baker, mas o Tom Baker, ele não virava pro lado... Pra esse lado que dá medo, né? Quando ele fala, você não tenta jogar jogos comigo, porque não pense que você é capaz de fazer isso, né? Então,
o Tom Baker era mais aquele malucão...
É, o Tom Baker, ele era maluco 100%. No caso, o Colin Baker... Né,
era uma figura mais sombria e tal.
É uma coisa mais do...
Quase do próprio ator, né?
É que é muito bom. Eu sou fã do Colin Baker. E eu acho que ele mostra essa dualidade que não teve nem no Eccleston e nem no Tennant. E eu acho muito bom ter isso nessa temporada, assim, nessa fase do Matt Smith. Né? É muito extremo. Né? Uma hora ele tá muito criança grande e no outro ele é capaz de fazer coisas que você não acharia muito moralmente aceitável.
É, você vê até pelo início do episódio, né? Quando vem um doutor de 1103 anos, você vê que ele parece que tá com um peso, carregando um peso ali que... E ele sabe passar isso, né? Aquele início. E depois que você vê quando ele... Depois da morte do doutor, que ele ressurge, você vê que já tá aquele doutor brincalhão de novo, brincando com canudo, querendo... Levando tapa sem saber por quê.
Fala, Ricardo.
Ele tá quase bipolar, né? Com o doutor. Começa a criança, o crianção, o jeito dele bobão, brincalhão, até chegar ao outro extremo, oscilar para outro extremo. Isso que eu acho que ele tá quase bipolar. Mas com a predominância da inocência, da quase da inocência dele. Deixa eu só falar uma coisinha, minha opinião sobre o silêncio. Assim, eu vou dizer o seguinte, eu vou confessar uma coisa perante vocês. Pronto, falei. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado quando foi descrito como seriam esses vilões. Eu confesso que eu estava esperando aproveitar um vilão do passado ou alguma outra coisa, fazer outra forma. Eu vejo mais uma raça criada que em 40 anos o doutor nunca topou com eles. E de repente topou, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, visto que o doutor já se encontrou com mais de, sei lá, 200 raças diferentes, e de repente surge uma raça nova. É claro que pode dizer que o universo é grande pra caramba, então o doutor não sabe tudo, né?
É,
900 e poucos anos ele não consegue viajar tudo.
Uhum. E é uma raça que matou vários Time Lords, né?
Mas assim, até agora ele diz que não percebeu, se até agora ele não percebeu. A presença só foi só a Amy e a River, no caso, que viram o silêncio. A
e questão o Howard.
E o Howard. Por que eles viram o doutor, não?
Assim, eu acho que como que a gente sempre diz, né? O nosso mantra que nós repetimos. Em Moffat nós acreditamos. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado de criar um personagem, criar um novo vilão, mais uma raça, podia ter aproveitado uma raça antiga, ou criar um vilão específico, fazer alguma coisa assim, aproveitar, trazer um vilão de novo, um vilão das antigas, como trouxeram o mestre, de volta, tudo. Acho que o Moffat vai fazer e vai conseguir amarrar de uma forma muito bem feita, como ele tem feito até aqui. Mas eu confesso que eu fiquei meio decepcionado. Por isso, assim, não pelo vilão em si, mas por ter criado uma coisa nova, eu falei, mais um.
Ricardo, assim, justamente reclamavam do Russell, era que os arcos deles eram baseados em vilões que já existiam. Era Dalek, Cyberman, Mestre, o Bad Wolf não foi um vilão, né? O vilão do primeiro temporada foram os Daleks, o Império do Dalek.
Os Daleks ali.
Isso, exatamente. Então, foi o que foi criticado bastante isso, que ele não soube trazer, agregar coisas da mitologia da série em termos de grandes vilões, que é o que o Moffat tá tentando fazer justamente agora.
Não agora, né? Porque ele já criou os anjos, ele... O que mais que ele criou?
Não, mas assim
como... Os vizinhos da máscara que não seguiram a mitologia e...
Os Clockwork...
O Vastanerada também.
É, o Vastanerada.
É. Vastanerada é que Vastanerada. Agora, novamente, tem outro monstro agora com roupa de astronauta, né? Ele gosta disso, né?
É. Mas não, eu acho que é, visualmente, ele cria monstros muito icônicos, né? O monstro que dentro da roupa de astronauta, o astronauta agora, o silêncio, né? Que é um monstro cabeçudo com um terno. Acho que isso é bem legal, o jeito que ele cria os monstros.
É isso, alguns monstros deles são de salutar a tentativa, como os próprios anjos, Vastan, como vocês citaram. Mas tem outros, por exemplo, o do The Beast Below, aquelas máscaras totalmente dispensáveis, os peixes vampiros do Vampiro de Veneza, dispensáveis, são assim... Então, contanto que ele consiga criar um monstro que represente a temporada, eu acho que é válida a tentativa de novas raças que...
Não, sim. Eu gostei muito da temporada passada, eu gostei muito do que ele fez em reaproveitar os Silurianos. Em particular,
eu também achei bem legal. Muito.
Eu adorei aquilo, achei ótimo os Silurianos de novo aparecendo e sendo recolocados dentro da história, dentro da série. Adorei, confesso que assim, foi talvez dos vilões, assim, tirando a estrutura da série, talvez a minha volta favorita. Que eu mais gostei, talvez um dos episódios que eu mais gostei da temporada.
Essas repaginadas de monstro clássico são sempre bem-vindas, né?
Não vai ter Dalek essa temporada, né?
Tem Dalek. Cybermen vai ter no Cliffhanger. Se não me engano, vai aparecer no final ali também.
É, vai ter o Cybermatch, né?
Isso. No episódio com o cara do The Lodger.
Sim, o gordinho. Esqueci o nome dele.
O Corner.
Eu gostei de... Pô, legal. Vamos ter Cybermen de novo. Legal, gostei.
É, até porque Cybermen é melhor que Dalek.
Pelo que parece, tiraram o símbolo da Cybus. Pelo que parece, é o Death Universe.
Ah, não. Cybermen over Daleks.
Eu acho assim, eu acho o Cybermen mais, digamos, viável de se acreditar.
Se você vê o Cybermen clássico, é muito mais viável mesmo. Eu não consigo achar que esse Cybermen novo seja, tenha uma pessoa humana dentro, né? Ou ele tenha... Ah. Porque a história clássica é que tinha um planeta lá, o planeta gêmeo da Terra, e as pessoas, elas tinham uma doença que pra curar elas começaram a se transformar em máquinas, né? E uma hora elas ficaram muito mais máquinas do que ser humano. E eram roupas prateadas, eram meio tosco, né? Mas dava muito mais medo porque parecia que era uma pessoa transformada. Esse Cyberman é muito mais robô, é muito mais robô pra mim.
O antigo era muito mais palpável, muito mais próximo, né?
Uh-huh.
Esse plot clássico é o que eles usam em Torchwood com a Cyberwoman, que é a mulher que vai aos poucos adicionando partes de robô até que acaba perdendo o controle, né?
É, justamente, ela ali, ela foi pro processo e interromperam, foram fazendo aos poucos.
Isso, e ela acabou...
E o Ricardo, você falou de monstros clássicos, os Sontarans também vão voltar nessa temporada, os Silurianos vão voltar.
E em relação não aos monstros, mas Silurianos voltam, né?
Os Silurianos voltam.
Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa.
Disse que aquele...
Eu gostei muito deles.
Qual?
Como é o nome daquele? Sontarans.
Sontarans. Eu gostei muito dos
Parece Sontarans. Aparece um Sontaran, pelo menos.
Disse que aquele olhão gigante do Prisioneiro Zero, que persegue o Prisioneiro Zero também, como é o nome dele? Do olhão gigante? Diz que ele vai retornar também.
Não lembro.
Começa com A o nome. Não lembro.
Atraxis também vão voltar.
Uhum.
Tudo isso numa temporada só?
Aham, uhum, porque, se eu não me engano, vai ter um episódio, não sei se é o último da temporada ou o último da metade, que vai ter ao mesmo tempo o Sontarans e os Silurianos. No mesmo episódio. Eu acho que é aquele. É, o Bom Homem Vai à Guerra.
Eles guardam algumas semelhanças na sua própria história. São duas raças extremamente guerreiras. Acho que tem algumas semelhanças entre eles.
Uhum. Bom, então vamos para a sessão de teorias malucas.
Bom, a que está em mais evidência aí é a teoria de que o silêncio já estava presente durante toda a quinta temporada, né?
Eu acho uma bobagem isso.
Não, eu acho extremamente viável. Até porque no primeiro episódio a gente já teve a volta da nave do The Lodger. E assim, a evidência mais concreta que teve foi justamente no episódio The Lodger, que é a cena que a Amy está na... dentro da TARDIS e ela tem a mesma reação que tem quando vê o silêncio. Então eu acho que assim, pelo menos por essa ligação com esse episódio, eu acho que é viável isso.
Então, mas se você for ver que eles estavam falando que a sombra do sarcófago no museu do Big Ben era um, sabe, estavam começando a achar que qualquer coisa...
Não, eles estavam justamente pegando qualquer sombrinha e...
Falando que era o...
É isso, não. Aí 80% dessas cenas são bobagem mesmo. A cena do hospital do Rory também, não acredito. Mas pela relação direta da nave vista em The Lodge com a achada nessa escotilha do silêncio, eu acho que essa cena, até pela forma como foi mostrada em destaque, em close, com a mesma reação, eu acho que tem a ver.
Também eu acho assim que pelo fato de ninguém ter percebido ali, né? O filho de percepção usado.
Isso, e foi como...
Você vê e não lembra. Depois que você vê, você não lembra mais.
Vai ser exatamente como aquele retorno do Doutor no Time of the Angels, que todo mundo ficou dizendo que foi erro de produção, que erraram, feio, nada a ver o diálogo, e depois fez todo sentido do mundo. Ou seja, acho que vai ser a mesma coisa.
É verdade, tem isso.
Até porque...
Tanto é que... Perdão, continue.
Até porque se aconteceu isso em The Lodge, aconteceu numa cena bem parecida com o que acontece nesse episódio. Ele aparecendo pra todo mundo, menos pro Doutor. Nesse caso, ele apareceu pra Amy dentro da TARDIS.
Isso que você falou em relação a voltar essa coisa da quinta temporada, eu achei. Montei uma coisa aqui agora que, se eu parar pra pensar, tanto personagens como o próprio. O cara do The Lodge, que eu esqueci o nome aqui agora, e a namorada dele, Sophie, voltam, quanto o próprio Churchill.
O Churchill volta?
Churchill aparece no último episódio, no final da 13º episódio ele aparece.
Isso, quem vai voltar também é aquele gordão azul que vendeu.
Isso, Dorian.
Isso, que vendeu o bracelete temporal pra Riversong na primeira metade do Big Bang, né?
Naquele barzinho parecido com o Star Wars.
Ô Breno, deixa eu perguntar, a Riversong desse episódio, ela é antes do Big Bang ou depois do Big Bang?
Antes do Big Bang. Até agora a cronologia dela que foi montada é esse episódio, depois vem do Big Bang, depois Time of the Angels e até então o Silêncio na Biblioteca e aquela floresta dos mortos, né? Até então a cronologia dela oficial é essa, com aventuras entre esses episódios tendo ocorrido ou não.
Ou seja, exatamente ao contrário do Doutor.
Isso, exatamente ao contrário, como ela mesmo explica nesse episódio. Ou seja, assim, em cena, até agora, a cronologia dela é essa. Agora, off, pode ter outras coisas. Com certeza tem outras coisas.
Tá, entendi. Então, essa é a primeira vez que ela aparece, então, digamos assim.
É isso, é a primeira vez que ela aparece. Seria a primeira vez que ela apareceria na cronologia da série. Se fosse um personagem novo, seria a primeira vez dela.
Não, então, mas eu acho que no Time of Angels é antes do Big Bang.
É porque assim, acho que pra montar a cronologia dela é só você seguir a ordem contrária dos episódios.
É.
Não, acho que o Time Angels veio depois do Big Bang mesmo. Acho que a cronologia tá certa.
Uh-huh. É porque ela fala que no Time of Angels ela sabe que já aconteceu o Big Bang.
Ah, é, porque do Big Bang tem aquele Wibbly Wobbly Time Wime, então realmente aí fica um pouco confuso.
É, não é 100% contrário, tem uma...
É, ao certo somente a última aparição dela, que é na quarta temporada, somente isso.
É, mas eu acho que também ficar procurando silêncio...
Ah, não, ficar procurando pelo em ovo em Doctor Who não dá certo, não. É, ou você espera confirmarem os fatos, ou você fica maluco.
Bom, mais alguma teoria que vocês viram ou de vocês?
Não, que eu me lembro do que levantaram
foi. É interessante. Mas que envolve muitas coisas, mas simplificando. O silêncio, na verdade, meio que são, não diria encarregados, mas envolvidos diretamente com um Time Lord. Já que aparece a volta de um. No próprio episódio do New Game aparece a volta de um antigo personagem, um antigo conhecido do Doutor. Eu tenho essa teoria assim de que o silêncio tem a ver com o Time Lord, de alguma forma.
De alguma forma, eles têm um vínculo com os Time Lords.
Ou com o Ômega ou com o outro.
Uh-huh.
Eu tava conversando com isso mesmo ontem, sobre isso, com o próprio Castellini.
Tá. É, vocês ouviram uma teoria bem maluca de que a Amy é a filha da Riversong e mãe da Riversong?
Não.
Nossa.
E na verdade as duas estão grávidas uma da outra.
Que teoria louca. Essa teoria é mais louca do que a que Riversong
tem. Eu vou começar a lançar a teoria que ela é a Medusa, né? A Riversong é a Medusa, então.
Não, o que pode confirmar é que se essa gravidez dela for real mesmo, os boatos de que ela sairia no final dessa temporada são... Tô mais forte agora, né?
Porque
eu acho que o doutor não ia carregar uma grávida na tarde pra cima e pra baixo.
Não, bom, é... se a pessoa levar uma grávida, né? Se a pessoa levar a grávida, vai ter que levar um carrinho de bebê dentro?
Uma grávida não, né? Que a grávida, ele já está levando uma grávida. Levar uma barrigudona de 9 meses na tarde.
É. Ah, tem uma outra teoria que a menininha que tá dentro do astronauta ou é a filha da Amy do futuro... Ou a River Song do passado.
Caralho, esse povo tem muito
imaginário. Filha da Amy do futuro, não. Filha da Amy do futuro ainda dá pra lavar. Agora, a River do passado, não.
Aí, não, essa teoria me leva a uma outra teoria que, na verdade, a River Song é o astronauta que mata o doutor.
E que esse astronauta é...
Ah. E aí o doutor seria o homem bom, né? Então, no caso... A River Song seria a criança do passado, dentro do astronauta. E aí ela seria a River Song crescida no futuro, que mata o doutor do futuro. E aí ela iria pra prisão por causa disso.
Mas é isso, é porque no caso do tempo não bateria, porque a história tá correndo em 69. A menina tem o quê? Uns 6, 7 anos ali. Ah, e o doutor morre em 2011, estaria muito velho pra ser
Ah, mas o doutor do futuro, né?
Isso, é o doutor do futuro, mas o astronauta seguiu a linha temporal normal.
Eu acho essa... Eu acho forçada.
É, eu queria saber o que é que esse povo toma assistindo Doctor Who.
Bom, o astronauta... Assim, o astronauta pode ser o doutor, o que eu acho que é bem improvável. O astronauta...
Bem paradoxal, e deixar mais paradoxal ainda.
Se o astronauta for o doutor, assim que ele acabar de matar ele mesmo, que levantar o visor, ele leva outro tapa na River Song.
Levantar, leva um soco. Mas eu não consigo... Uma coisa que eu não consigo aceitar, no fundo, eu acho assim... Ela dizer a questão do ser o homem bom. Falei assim, ela, o homem bom, ser o doutor. Eu não sei, eu acho que é óbvio demais.
É, eu também
acho. Eu ainda vou chutar que o homem bom é o Rob.
De novo?
E aí ela
matar ele de novo?
É, exatamente, vai matar o Rory de novo.
Rory
graça, né?
Porque Rory assim, entre quem já tá na série, entre seu doutor e Rory, eu acho o doutor muito improvável. Então fica o meu chute aí pro Rory, se for de alguém que já esteja na série.
Então, mas não. Aí, por isso que...
Eu acho que é uma pessoa que não tá na série.
Então, mas por isso que eles estão falando que o doutor, ele morre no começo da temporada, então... Pode ser isso, pode ser um homem bom que morreu, foi doutor.
É, mas aí tinha que sentar com papel, com caneta e com tempo livre pra desenhar se na cronologia da River com o doutor, ela matando ele, interferiria em algum evento, é muita complicação.
Aí isso vai virar Lost.
É, com certeza. Lost.
Se ela matasse ele agora, como ele iria
como conhecer, isso ia conhecer como ela, como iria acontecer isso. O Big Bang, outros eventos e tudo mais.
E como ele iria encontrar ela pela primeira vez, né? Tem, assim,
ponto... Ah, mas, de qualquer forma, ele não morreu. Mas não, alguém matou ele, né? Isso que é que a gente sabe. Ele não morreu porque vai ter mais séries pela frente. Mas que alguém matou, o doutor matou.
Com certeza, é como dizem, né? Tudo tem que morrer, inclusive o doutor.
Né? Então... vamos, sei lá.
Eu não vejo o doutor morrendo de... ataque cardíaco aos 1453 anos. O doutor tem que ser morto por alguém. O doutor é heróico demais pra morrer comum.
Não. Pra morrer morrer de velhice, né?
Morrer
de velhice só.
Bom, e então, se você quer mandar sua teoria, grave um áudio curto, mande pro rodreis.com@gmail.com e a gente coloca no episódio.
Não, enquanto isso, você joga a teoria nos comentários.
Exatamente.
A gente vai assistindo aqui mesmo.
Tem os comentários também lá no blog. Vai lá. É universorua.wordpress.com. Isso. E vamos então das notas. Vamos fazer o seguinte. A gente vai mudar um pouco. Né? A gente vai fazer de 1 a 5. Sendo que de 5 é o Blink e 1 seria o Fear Her. Então, começando pelo Breno.
Cara, foi um bom início de temporada. Assim, foi fora dos padrões normais, porque, como tinha dito, não teve apresentação de doutor novo, não teve apresentação de companion. Então, o tempo de episódio pode ser todo dedicado ao desenvolvimento da história, do arco, do bloco, da temporada que seja. Eu acho que isso foi feito bem. pros padrões de Moffat. Com um vilão novo, o Silêncio, foi apresentado. Deu pra ter medo de tudo. E daria nota 4. Até por ser em duas partes, eu não posso até comprometer a nota em razão da segunda parte, né? Mas vamos esperar como a conclusão desse arco vai ser.
Matheus?
Eu também vou dar nota 4, porque, como o próprio Breno disse, a questão justamente é essa. Eu adorei o episódio, a história foi muito bem desenvolvida, ao meu ver. Não teve essa questão, como posso dizer? Ou melhor, o episódio ainda está aberto, muita coisa para rolar ainda. Eu, pelo menos, não acho que dá para fazer teorias que vão realmente sair certas no final das contas. E eu gostei, o Moffat realmente foi, eu achei maravilhoso, ele conseguiu fazer muito bem, levando o episódio para os Estados Unidos. Nota 4.
Ricardo?
Ah, vou no nota 4 também. Bem, eu já falei minha opinião sobre os vilões, sobre o Silêncio, o que me incomoda, mas gostei da separação do episódio. Começa de uma maneira e de repente vira para outra completamente diferente. Como as coisas acontecem, como tudo muda. A história, realmente concordo com o que o Rod falou, é um pouco lenta, fica um pouco lenta a história para desenvolver. Os vilões, apesar de eu ter uma certa cautela com esses vilões, mais um vilão, mais uma raça, e fazer, eu acho que você tem potencial, afinal de contas, tem um Moffat no meio da história.
Não, eu vou querer comprar o action figure do Silêncio.
Nossa, você pode usar pra espantar mosquito.
Deve me ver aquele chupa-cabra de terno.
Dá medo desse jeito pra ela espantar mosquitos. Ou espantar visitas chatas. Assim, eu acho que assim, há potencial para um episódio, para que o próximo episódio seja melhor do que o episódio desse episódio. Então, por conta de tudo, eu daria até menos de 4, mas por conta de ser um episódio escrito pelo Steve Moffat, vamos dar 4, porque eu estou dando crédito para o próximo. Vamos ver. Espero que no próximo ele me surpreenda mais.
Tá, eu vou dar 3. Porque eu vou esperar a continuação para dar a minha nota da continuação e tirar uma média dos dois. Tá? Então, é uma nota 3, mas que pode subir para 4, dependendo de como eles terminarem essa premiere em duas partes. Eu acho, pelo que a gente vê no trailer, vai ser bem melhor, assim, né? Vai ser acontecer muito mais coisa e vai mostrar realmente o que vai ser essa temporada. A gente só viu, acabou de ser apresentado para uma pequena parte do que vai ser essa temporada. Para alguns, a gente foi apresentado para os elementos que vão estar dentro dessa temporada, mas a gente não viu esses elementos interagindo, a gente não viu muito desses elementos. Então, eu vou esperar o próximo episódio para dar uma média desses dois episódios em conjunto. Bom, então ficamos por aqui. É legal voltar a gravar com vocês, né? É legal saber que o ano começou, né? Realmente, né? Porque agora tem o Doctor Who pra gente assistir. Então, acompanhe os podcasts no universowho.wordpress.com e, se tudo der certo, semana que vem tem mais. Obrigado aí vocês por participarem. Obrigado para quem ouviu e até a próxima.
Até a semana que vem com a segunda parte, Dia da Lua. E nos vemos lá.
Valeu pelo convite aí para participar mais um podcast.
Obrigado você por traduzir os clássicos.
Gente, cuidado com o silêncio, tá? Ou seja, façam barulho. Façam um barulho.
A gente tava conversando aqui do silêncio, eu levantei até para ligar a luz aqui, para poder ficar claro aqui que tá tudo escuro.
Mas se você visse ele, você não ia lembrar mesmo, então?
Ah, mas eu podia ser explodido aqui em plena sala e aí ia ficar meio ruim para mim.
Beleza, falou então.
Valeu.
Até mais vocês.
I'm sorry. I didn't mean to shoot you.
30 seconds and counting. We are still go with Apollo 11.
They are everywhere.
It's like they edit themselves out of your memory as soon as you look away.
20 seconds and counting.
We still don't know what they look like.
As long as there's been something in the corner of your eye, or creaking in your house, or breathing under your bed, or voices through a wall.
T-10.
We are not fighting an alien invasion. We're leading a revolution.
5, 4, 3, 2, 1. Good luck and Godspeed.